o senhor deputado Cristóvão, não é?
Cristóvão
Norte.
Norte,
do PSD. Muito obrigado. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Associação e dar conta que já tivemos a oportunidade na Comissão de Agricultura e Mar de os receber e tomar boa nota do quadro de preocupações que atempadamente manifestaram. Desde logo, ter a oportunidade de secundar as palavras do Sr. Deputado Artur Rego, no sentido de explicitar a importância da aquacultura, a margem de progressão que tem e, desse ponto de vista, até no quadro da política comum de pescas e dessa reforma, aliás, como foi referido recentemente pela Sra. Comissária Maria Damanaki na Conferência do Atlântico, que entendeu tornar público que a União Europeia iria criar uma linha de crédito específica para a aquacultura e que também, nesse domínio, a aquacultura poderia servir como um sucedâneo da pesca, na medida em que, como já foi referido, há um cada vez maior depauperamento dos recursos e, em regra, na política comum de pescas, aquilo que vai ficar explicitado é que vão haver totais admissíveis de captura e esses totais servem para assegurar a biodiversidade e a preservação dos ecossistemas. E, portanto, desse ponto de vista, conjugados todos esses fatores e, bem assim, as condições naturais para o desenvolvimento da aquacultura em Portugal, designadamente no Algarve, que tem excelentes condições, quer inshore, quer offshore, tomarmos algumas iniciativas para que se apresentem oportunidades e esta indústria ganhe cada vez maior relevo. Portanto, desde logo às questões da sobrepesca e as questões da segurança alimentar, que são relevantes para a expansão e afirmação da aquacultura. Depois há também, como foi referido, o plano de ordenamento do espaço marinho, plano esse que pode eventualmente vir a ser reformulado, não tendo ainda entrado em vigor, e desse ponto de vista, aquilo que assinalou, e bem, é que importa, para haver previsibilidade no investimento, haver uma afetação do uso do solo e do uso dos espaços marinhos, no sentido de que o potencial investidor possa saber em que medida é que a sua iniciativa pode ou não ser coroada de êxito e quais são os seus constrangimentos para desenvolver essa iniciativa. Assinalo também as questões dos prazos de licença, que não asseguram a rentabilidade. Essa é uma matéria importante e que julgo que deve haver intervenção legislativa nesse domínio, porque os regimes de concessão atualmente atribuídos têm essa grande dificuldade e constrangimento. Dificilmente se consegue assegurar a remuneração do capital investido se o lapso de tempo pelo qual for concedida a concessão não for suficiente para remunerar esse capital. Neste sentido, o que sucede é que os bancos não financiam essa atividade e, por via de não financiar essa atividade, quando podíamos ter muito maior produção e expressão neste domínio, aquilo que se vem a verificar é que muitos investimentos com margem económica e que podem criar emprego e valor em Portugal estão a ser secundarizados em face de não termos uma perspectiva clara que tenha em consideração a própria especificidade do setor e a própria riqueza do nosso mar e o tempo necessário para garantir a rentabilidade das iniciativas empresariais. E, por outro lado, as questões dos processos de licenciamento têm posto em causa a expansão dos investimentos e cada vez trazem maiores dificuldades nesse domínio. Temos também que, neste quadro de oportunidades, desburocratizar e agilizar esses procedimentos. A questão que lhe quero colocar, muito rapidamente, para não tomar muito tempo, é que formas, para além daquelas que salientou, entende que podem aumentar significativamente a produção aquícola. Isto porque a produção aquícola, como bem sabe, estagnou. Nós devemos estar cerca de 18 toneladas e, ao longo dos últimos anos, não tem havido um significativo aumento da produção neste domínio. E outra questão que me têm colocado no Algarve, que se prende com a maternidade de bivalves. E, nesse sentido, o que eu queria saber é como é que entende que se podia, se podia assegurar que os entraves ao desenvolvimento deste subsetor eram superados no domínio das sementes, que muitas vezes não estão disponíveis e que são essenciais para alavancar essas culturas e garantir o escoamento dos produtos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Cristóvão Norte. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Farmaus também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer à Associação Portuguesa de Aquacultores a exposição que aqui fez. E a primeira questão é, penso que há um documento que nos irão deixar ficar com esta informação, com as questões que colocaram aqui durante esta audição. Portanto, era a primeira questão que eu gostaria depois, se fosse possível, que nos deixassem ficar a documentação relativa às questões que aqui nos levantaram, seria pertinente até para depois. Eu não vou fazer nenhuma questão, tanto mais já tiveram na Comissão de Agricultura e Pescas, também já foram ouvidos pela Comissão de Agricultura e Pescas. Eu só queria, de qualquer maneira, reconhecendo a importância da fileira da aquacultura, saber que isto é uma matéria que é sempre delicada quando a maior parte destes processos são feitos em Reserva Ecológica Nacional e como é que se compatibiliza aqui, não é, este tipo de atividade com a Reserva Ecológica Nacional, sabendo que normalmente há aqui questões extremamente sensíveis, que é preciso salvaguardar os ecossistemas, não é? E não fazer grandes alterações. Qual é a vossa sensibilidade a esse nível e que medidas devem ser tomadas, tanto mais já foi falado aqui num plano setorial, para identificação, como é que se deve compatibilizar a atividade da aquacultura com a proteção das tais zonas extremamente sensíveis, onde normalmente parte desta atividade é feita. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, meus queridos amigos, então, para o Sr. Deputado Paulo Sá, peço imensa desculpa, erro da Presidência. Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP. Muito obrigado, bem, colegas, eu tenho a bondade, depois falaremos depois desta audiência. Tenho a bondade.
Muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa da Cultura e colocar uma questão muito breve relacionada com a taxa de recursos hídricos. Até ao primeiro semestre, inclusive, em 2008, era cobrado aos viveiristas uma taxa de utilização do domínio público marítimo que tinha o valor anual de 2,5 cêntimos por metro quadrado de plano de água. E, com a alteração da legislação, a partir do segundo semestre de 2008, passou a ser cobrada a taxa, passou-se a chamar a taxa de recursos hídricos e o valor para explorações com menos de um hectare de superfície, passou de 2,5 cêntimos por metro quadrado de plano de água para 5 cêntimos por metro quadrado de água de superfície. A questão que eu lhes colocava, e portanto eu conheço a questão da Ria Formosa e do impacto que isto teve nos viveiristas que operam aí, e o aumento desta taxa 100% causou imensos problemas, mas a questão que eu queria colocar era a nível do país, se tem uma noção do impacto que isto pode provocar, o aumento desta taxa num curto espaço de tempo de 2,5 para 5 cêntimos, e se isso afeta, em que medida afeta a produção dos viveiristas em todo o país. Muito obrigado.
Muito obrigado ao deputado Paulo Sá. Muito bem, meu querido amigo, tem agora o microfone para as considerações que entender convém.
Aqui pronto, relativamente às áreas específicas de... Para, no plano setorial, portanto, para termos uma... Sabemos o que é que podemos... O que é que seria ideal para que o setor se desenvolvesse adequadamente. Temos ideias, temos pessoas da associação em cada uma das áreas que nos podem dar uma ideia. Teremos que negociar, obviamente, com as pessoas da reserva. Acho que tem sido... Por exemplo, no caso da Ria de Alvor, acho que é um bom exemplo. Houve um plano realmente para a Ria na parte dos bivalves e também na parte da aquacultura semi-intensiva de piscicultura e as coisas funcionaram bem. Há que, sobretudo, tratar os dados que vão chegando à ESRH sobre as análises da água, porque, como nós salientámos aqui, curiosamente, nós não estávamos à espera disto. A água que entra normalmente entra com pior qualidade do que sai. Há semelhança do que acontece com os hectares em céu aberto, que vocês conhecem um pouco por todo o país, em que se faz o tratamento de efluentes urbanos e a água que sai, teoricamente, é uma água tratada. Portanto, nós temos que tratar esses dados, ver realmente qual é o impacto real que cada empresa, cada atividade vai ter no sistema onde está inserido e saber qual é as cargas ou os sistemas de tratamento, se terão que ser feitos alguns sistemas de tratamentos suplementares, Nós acreditamos que portanto, podemos fazer um trabalho muito interessante, mas fizemos esta sugestão, não temos ainda um estudo profundo, temos um pré-estudo, temos uma ideia, mas podemos trabalhar nessa área sem dúvida.
Eu dava aqui um exemplo muito bem conseguido, que é o plano de ordenamento do estuário do SAD, em que estas áreas no plano já estão definidas. Ou seja, já existe um exemplo. E, na altura, a Associação de Aquacultores da zona do estuário do SAD participou, juntamente com a reserva do estuário do SAD, participou nos trabalhos de elaboração desse plano, e onde ficaram realmente definidas as áreas existentes, as áreas de expansão e as áreas para futuros investimentos. Por isso, é um bom exemplo a seguir. E as melhores zonas para produção em aquacultura, como sabe, são perto das linhas de água, nomeadamente nos estuários, nas rias, no oceano e nas margens dos rios.
Não sei se quiser uma coisa.
Que formas podem aumentar a produção?
Pois. Relativamente às formas possíveis para aumentar a produção aquícola em Portugal, nós pensamos que uma das coisas muito importantes, os aspectos muito importantes, é dar apoio aos pequenos produtores, porque há muitos pequenos produtores que estão descapitalizados e que têm um nível de tecnologia baixo e que precisam de ser orientados para poderem ultrapassar os seus problemas mais importantes. Portanto, há problemas de mecanização, como nós falámos, há problemas de tecnologia do dia-a-dia, mas também há problemas que há espécies em Portugal, que são espécies novas, que não têm ainda um trabalho feito de melhoramento genético, de adaptação às condições do nosso ambiente, porque nós vemos, por exemplo, que na Ásia existem muitas espécies que estão perfeitamente adaptadas à aquacultura, que já têm um trajeto de muitos anos. Portanto, nós estamos a trabalhar com espécies novas e é preciso fazer todo o trabalho para que essas espécies se adaptem às nossas formas de produção. E depois, acho que é preciso, na nossa ótica, perceber como é que podemos controlar as perdas, que há perdas importantes no setor, com quais são as formas de controlar essas perdas e poder... obviamente, ter, é um aspecto aqui muito importante, desenvolver as maternidades bivalves, porque sem semente nós não podemos ter uma atividade. Lembramos que tínhamos 3 maternidades de peixes e que neste momento, pela força das circunstâncias, todas elas abriram falência. E nós temos que recorrer ao estrangeiro para irmos buscar portanto, os alevins, os peixes bebés de qualidade. E, portanto, há aqui uma data de coisas que são precisas fazer, mas, sobretudo, eu acho que temos que trabalhar em conjunto. Esta associação está implantada há 3 anos e, portanto, tem ainda também o seu percurso a percorrer.
Eu queria só acrescentar neste ponto a questão do financiamento, que também é um dos constrangimentos ao aumento da produção nacional. Há situações que nós aqui referimos que não ajudam, como seja o facto das cauções exorbitantes que neste momento estão a ser exigidas. Portanto, há que estudar um modelo de financiamento para o setor e, eventualmente, também, porque não, estudar uma forma de captar investimento estrangeiro, à semelhança do que se tem feito para outros setores no país.
Muito obrigado pelos vossos esclarecimentos, pelas vossas preocupações, por nos ajudarem a refletir sobre esta matéria tão importante e este setor tão importante e tão relevante. Pode vir a ser mais relevante, não é? Para a atividade económica nacional. E mais uma vez, os agradecimentos da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Colegas, vamos continuar a reunião com a nossa ordem de trabalho.
Muito gosto. Obrigado.
Vamos lá, Ok, colegas, vamos lá retomar, vamos começar então, vamos entrar na ordem de trabalhos. Agora? Muito bem, isto é... Vamos lá, colegas. Vamos, já um bocadinho atrasados, meio-dia, começar a ordem de trabalhos. A ordem do dia. Bem, em primeiro lugar, eu acho que devemos fazer uma reflexão sobre as audiências e eu acho que, à semelhança do que acontece em muitas, muitas comissões da Assembleia da República, nós devíamos criar um grupo de trabalho para as audiências. Temos muitas audiências a ser pedidas. Tenho aqui 4 ou 5, 6 pedidos já de audiências. Eu acho que se podia criar um grupo de trabalho com um representante de cada partido em que fizessem essas audiências, em vez de estarmos aqui em plenário, e podíamos depois escolher audiências que nós entendêssemos que deviam ser feitas em plenário. Por exemplo, a Comissão de Trabalho, que eu presidi durante 2 anos, faz muito isso. Tem um grupo de trabalho, recebe sucessivamente sindicatos, associações patronais, bom, todo um conjunto de agentes, Margarida, que faz parte da Comissão e faz parte do grupo de trabalho também, sabe isso. Eu acho que agiliza muito o trabalho da Comissão. Sob pena de haver questões de discussão política, que depois nós estamos aqui a despachar rapidamente, quando devíamos estar, digamos, no quadro das nossas competências, a discuti-las, não é? E, portanto, eu acho que podíamos ponderar isso. Eu faria uma proposta no sentido de se criar um grupo de trabalho de audiências. Um grupo de trabalho de audiências. À semelhança do que acontece noutras comissões. Independentemente de certas... As audiências virem sempre à Comissão. O pedido de audiências vem sempre à Comissão. Não é? O pedido de audiências vem sempre à Comissão. E depois a Comissão decide se quer ouvir as pessoas em plenário ou sequer em grupo de trabalho. É sempre uma, não é uma decisão do Presidente, é uma decisão da Comissão. Mas isso eu poderei trazer aqui uma proposta na próxima semana sobre essa matéria. Bom, vamos lá entrar na reunião, na segunda parte da reunião. Temos para aprovar as atas 21, 22, 23... Ah, Paula Santos, tenha a bondade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, peço desculpa ainda sobre o ponto anterior que colocou, mas depois o conjunto das audiências, ou seja, a sua marcação, aquelas que forem decididas serem feitas pelo grupo de trabalho, será dado conhecimento a todos os membros da comissão para poderem participar? Se
como sempre, como, nos outros, como nas outras comissões acontece. O coordenador do grupo de trabalho diz, na sequência dos pedidos de audição das associações XXX, das audiências, serão realizadas dia tantos às tantas horas, todos os seus deputados podem comparecer. Muito obrigado. Bom, muito bem, vamos lá então. Ata 21, 22, 23, 24. Alguém se quer pronunciar sobre o teor das atas? Sr. Deputado Margarida Neto, tenha a vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui na ata 23, é só aqui uma pequena imprecisão no nome do vice-presidente da Associação Nacional de Municípios. Está invertido, não é José António Ganhão, mas sim António José Ganhão. É só. Obrigada.
O António José Ganhão agradece. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Margarida. Sr. Deputada Margarida Neto. Muito bem, António José Ganhão. Muito bem, então vamos votar quem vota contra a 21. Ah, António Proa também tem o António José Ganhão, não?
Sr. Presidente, eu peço desculpa, estava aqui a tentar localizar, mas tem que ver com o sentido de voto que está referido numa das votações, que diz respeito a... Em que ponto? Qual é o ponto?
E qual das atas, por favor?
Tem que ver com aquela recomendação do Partido Socialista referente à utilização da água.
Da água, mas qual é a ata, não sabem?
É 21.
21.
Não, Sr. Deputado, como sabe, não é esse o caso. Diz respeito ao sentido de voto da proposta do Grupo Parlamentar Socialista, que é aqui mencionado como tendo sido rejeitado por maioria com os votos a favor do PS, contra do PSD e abstenções do CDS e do PCP. Eu não quero falar pelo CDS, mas creio que não foi exatamente esse o sentido de voto. Foi?
Foi, precisamente.
Exatamente. Peço desculpa. Ok. Muito obrigado.
Muito bem. Então está tudo certo.
Tinha a informação correta. Peço desculpa.
Está tudo certo.
Está tudo.
Muito bem. Ok. Mas estamos cá para corrigir tudo. Não estamos cá. É só para alterar as votações. Mas para corrigir as atas, sim. Ok. Então, quem vota contra a 21? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Quem vota contra a 22? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quem vota contra a 23, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Quem vota contra a 24, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Muito bem. Colegas, ponto 2. O ponto 2 era alterar o regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude. O PCP pediu-me para adiar, creio, o adiamento desta matéria. Penso que há consenso do PSD também, não sei se dos outros partidos. Paulo Sá, tenha a bondade.
Na realidade,
por uma questão operativa,
quando,
não é?
Exatamente. Quando a agenda da reunião foi distribuída, nós constatamos que a Sra. Deputada Rita Rato, que no nosso grupo parlamentar acompanha estas discussões, esta discussão, já tenha, portanto, uma atividade atividades parlamentares marcadas para hoje. Então, o que propusemos é, se os demais grupos parlamentares não se opuserem, que esta discussão possa ter lugar no dia 13, ou seja, 2 a 8 dias, à altura em que a Sra. Deputada Rita Rato pode estar e participar pela parte do grupo parlamentar do PCP na discussão dos Conselhos Municipais de Juventude.
Eu penso que há consenso, só por consenso é que posso adiar isto, porque isto já foi adiado regimentalmente e eu não posso adiar mais. Portanto, há consenso, está adiado para dia 13, e é para discutir dia 13. Não há mais atividades parlamentares fora desta comissão. Muito bem. Agora, admissão de petições. Cancelamento de construção mini hídrica do Rio Mondego, Troço, Penacova, Coimbra. Iniciativa do Sr. Roberto António Ferreira Borges. O relator cabe ao PSD, mas temos uma nota de admissibilidade que temos de votar, não é? Muito bem. Foi distribuída. A nota diz que nada obsta que seja admitida. Alguém quer elaborar sobre esta matéria? Não? António, tenho a vontade.
Apenas indicar desde já que o relator indicado pelo PSD para esta matéria será o Sr. Deputado Maurício Marques.
Maurício Marques. Então, os servidos tomam nota. Eu posso... Isto é o assessor da Comissão. Portanto, está aprovada a nota de admissibilidade, não é? Passamos à 5411, que é Sobreiro, Árvore Nacional de Portugal, iniciativa de Pedro Nuno Teixeira Santos. Tenho pena que só tenha 2.291 assinaturas, porque assim não poderá ser discutida em plenário, embora tenha uma grande projeção mediática, não é? A iniciativa, mas não tem projeção em termos de outorga da petição para efeitos de fazer subir a plenário. Pode ser que, entretanto, cheguem mais assinantes, não sei. Bom, nota de admissibilidade.
Pode,
ótimo. O relator dizem-me aqui que pode propor, portanto, excelente. Ver se há. Nota de admissibilidade também foi distribuída.
Sim.
No sentido também de ser... muito bem. Então, ninguém se opõe. Está considerada aprovada também esta. Relator, cabe ao Partido Socialista. Agradecia que me indicasse.
Miguel Freitas.
Miguel Freitas. Deputado Miguel Freitas. Então, os juízes tomam nota. 5511. Não há redução da autarquia e de trabalhadores. Iniciativa de Francisco José Santos Brás. 4.400 e tal. Não é esta.
Peço
desculpa. Não, é outra. Ok. Muito bem. Ok. Alguém se opõe a alguma oposição a esta nota de admissibilidade, à petição? Não. Está aprovada também. Relator, cabe ao PSD. Depois, Sr. Deputado António Proa.
Sr. Presidente, para indicar que o deputado PSD que ficará como relator será o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Pedro Pimpão?
Precisamente.
Muito bem. Agora, última iniciativa. 5611, contra o aumento de tarifa de água e saneamento no Conselho de Sintra. Bom, iniciativa da Associação Empresarial do Conselho de Sintra. Havia uma prática nesta Comissão antigamente, e acho que se deve manter, mas é a minha opinião, no sentido da Comissão não se intrometer naquilo que é a autonomia do poder local e a autonomia da autárquica. Tivemos problemas com petições e requerimentos e pedidos de audiências sobre atitudes e atos administrativos e políticos da Câmara do Porto, da Câmara de Lisboa, das diversas câmaras, de diversos partidos. Nós sempre tivemos essa postura. Esta petição, aparentemente, poderia entrar nessa área, mas, digamos que o texto é, todos leram, é, requer, não é, requer-se, pois, em, que, em geral, que sejam tomadas medidas legislativas que determinem o respeito pelos municípios, designadamente pelo de Sintra, pelo princípio da proporcionalidade na fixação dos preços dos serviços de abastecimento de água. Ou seja, não é propriamente contra, mas é que tomem medidas legislativas que determinem o respeito pelos municípios, pelo princípio da proporcionalidade. Bom, à vossa consideração. António, tenha a bondade. Mas a vossa consideração, opá, porque isto depois tem questões para o futuro.
Sim, não quero aqui fazer... Não queria aqui fazer nenhuma afirmação categórica ou definitiva, mas apenas para lhe dizer que, Sr. Presidente, obviamente que o texto é prudente, é habilidoso, diria, mas obviamente que não deixa de ser passível desse equívoco que referiu, que queria evitar. E, portanto, sem querer aqui tomar nenhuma decisão definitiva, ou uma opinião definitiva, para melhor dizer, acho que pode ser sujeito a esse equívoco, apesar do texto habilidoso que é apresentado. Era para já isso apenas que queria dizer.
Mais alguém se pretende pronunciar? Querem refletir sobre isto? Decidimos na próxima semana a admissibilidade. Mas, se calhar, mais avisado. Leiam com atenção o texto. Eu também não quero que haja aqui agora mais... Paula Santos, por favor.
Sim, Sr. Presidente, só para referir, efetivamente, quando li esta petição, aliás, o título indicia-nos logo a pensar, bom, isto é um problema de Sintra que compete à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal de Sintra responder. Bem, e nós também consideramos que a Assembleia da República não se deve imiscuir com aquilo que são as matérias de competência do poder local, neste caso concreto. De facto, o texto depois tem esta determinação que nos deixa aqui, porque medidas legislativas é na Assembleia da República e o objeto pode ter aqui outras pretensões, que seja tomada dessas mesmas medidas. Mas isto para referir que esse princípio que o Sr. Presidente aqui colocou nos parece adequado, ou seja, tudo que a Assembleia da República fiscaliza a atividade do Governo e é nesse sentido que a gente deve atuar.
Muito bem, então fica sem decisão sobre a nota de admissibilidade. Para a semana ponderem sobre isto, todos os partidos. Paulo Sá, Sr. Deputado Paulo Sá.
O âmbito das petições, mas sem ser sobre estas petições, só para fazer um pedido de informação sobre a petição, se não me falha a memória, é 131, que é da responsabilidade do Sr. Deputado António Proa, se suinicultura no...
Temos aí um estado de arte das petições agora. António, estou-lhe à vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, relativamente a essa petição, relativamente à qual eu pedi um adiamento, de facto nós pedimos mais informações para atualizar o conjunto de informações que já tínhamos. Dos três pedidos de informação, dois foram satisfeitos, um ainda não. E na próxima semana eu estarei em condições de apresentar já o relatório final. Chega ou não chega a última informação, porque já temos informações suficientes, aliás, no decurso, na sequência da audiência que tivemos com os peticionários, enfim, do conjunto dos deputados que assistiram, enfim, também das conversas informais que fui tendo, foi-me transmitido que seria razoável que pudéssemos entregar independentemente das informações que entretanto chegassem. Como já chegou alguma, eu na próxima semana estou em condições de apresentar o relatório final, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado pelo esclarecimento. Eu já tinha dado parte do esclarecimento na semana passada, que o António não estava cá, mas muito bem. Passamos ao ponto 4. O ponto 4 é o projeto de resolução 8811 do PCP, 10312 do PS, 10812 do PSD e do CDS. Havia o requerimento de baixa à comissão, sem votação por 30 dias. Criou-se o grupo de trabalho, há um texto. Estão todos de acordo com o texto? Estão todos de acordo com o texto? Muito bem, então se estão todos de acordo. Quer recomendo ao Governo a remoção dos resíduos perigosos depositados nas antigas minas de carvão de São Pedro da Cova. Portanto, meus caros amigos, é assinarem e vai para o plenário para a votação. Muito bem. Texto conjunto, isso é ótimo. Depois, parecer. Depois, eu, sobre esta matéria, queria dar aqui, onde é que estão aquelas listas das matérias todas que estão atrasadas? São despendentes. Muito bem, depois ponto 5, era parecer relativo ao regime jurídico de reabilitação urbana e ao Código Civil. Cabia ao António. António, a aparecer ou não aparecer? Não aparecer. Eu vou explicar porquê. Eu só meti isto de propósito. Aqui, não sei se aparecer, se não aparecer. Pelo seguinte, estão a ser ultrapassados todos os prazos que nós temos e eu quero trazer, aproveitar esta oportunidade para trazer aqui o, para trazer isto à Comissão, meus caros amigos. Que nós temos de pedir à Senhora Presidente prorrogações de prazo, porque não estamos a fazer o trabalho nos prazos devidos. Bem, eu vou dizer quais são as iniciativas que nós temos aqui pendentes e que não estão, ou conformes àquilo que são as regras que estão estabelecidas na Assembleia e o bom funcionamento das comissões. Primeiro, projeto de lei 2912 do PEV, Lei de Bases do Ambiente, Sr. Deputado Pedro Formoso. Relator PS. Sim. Lei de Bases do Ambiente. Relator do Partido Socialista. Renato Sampaio, mas não foi indicado. Tenho que pedir prazo à Senhora Presidente. Depois, projeto de lei 38 do Bloco. Estabelece nova lei de bases do ambiente. Cabe ao PS também. É o mesmo relator? É o mesmo relator? Meus caros colegas, informo que vou pedir à Senhora Presidente prorrogação de prazo para a elaboração deste parecer, porque não existe. Passaram os 30 dias. Ambiente.
Eu penso...
Há um projeto de lei 2911 do PEV e há um projeto de lei 3912 do Bloco de Esquerda.
Relativamente a esses dois projetos, se a memória não me falha, na altura em que eles entraram, o que foi, digamos, mais ou menos consensualizado, que daríamos um prazo relativamente alargado para os restantes grupos parlamentares apresentarem as suas próprias propostas.
Pois, mas é que o prazo é de 28 de julho. É que o prazo é de 28 de julho.
Não era esse
relativamente
prazo,
era alargado, já vão em 6 meses. Portanto, eu não posso ficar aqui com o papel.
E depois se fizesse uma reunião, uma discussão conjunta de todos os partidos.
Sim, está bem, opa, desculpe lá, mas eu não posso estar 6 meses à espera que os partidos, com a iniciativa debaixo do bolso.
Era exatamente aí que eu queria chegar. Não se tendo definido um prazo, ficou um prazo, digamos, ambíguo, talvez a Comissão pudesse definir um prazo para que os demais grupos parlamentares tivessem a intenção de apresentar ou apresentassem para depois fazer uma discussão conjunta.
Tudo bem. Paulo Sá, eu estou de acordo com tudo, acho que é útil para o país que isso aconteça. Agora, não se fixou um prazo, na verdade disse que era um prazo razoável. Fixou-se um prazo razoável, não se quantificou o razoável. Mas sempre pensei que os partidos quisessem avançar, não é? Que imediatamente viessem apresentar. Portanto, eu acho que, independentemente do prazo, é relator, Partido Socialista faz favor de me indicar o relator. Eu vou pedir à Senhora Presidente, porque independentemente dos consensos que aqui houve, tecnicamente, em termos regimentais, eu tenho que pedir a prorrogação do prazo à Senhora Presidente. Depois, no que toca ao projeto de lei que estabelece o regime jurídico da reabilitação urbana, António Proa, vou também pedir prorrogação de prazo, também foi ultrapassado o prazo o prazo regimentalmente estabelecido e, portanto, vou ter de pedir à Senhora Presidente também prorrogação do prazo do seu relatório, do relatório, estava distribuído. Depois, outro relatório que também está atrasado tem a ver com o regime de exceção na atribuição de título de utilização de recursos hídricos e associações sem fins lucrativos. Também aqui o PSD ficou de indicar o relator. António, isto agradecia que você indicasse o relator, que aqui nem sequer indicaram. E já ultrapassou também os 30 dias. Também tenho de pedir a prorrogação. Ok? Bom, agora temos aqui outro sarilho, que não pode não ser sarilho, mas António, Proa, aí peço aos coordenadores e aos seus deputados todos, em especial, mas aos coordenadores em particular. Bom, nós aprovamos aqui, passou pela nossa comissão e foi aprovado em plenário, um conjunto de resoluções. Bom, esta redação da resolução final lá de cima já está feita, ótimo, excelente. Um conjunto de resoluções. Diga.
Fechei. Pois, mas eu queria
muito bem,
queria dar
fazer uma observação e dar um esclarecimento, Sr. Presidente. Eu, de facto, fomos surpreendidos com o agendamento da discussão relativamente à reabilitação urbana. Enfim, como sabe, Sr. Presidente, eu estou pela primeira vez na Assembleia da República, mas não julguei que fosse suposto o agendamento de matérias sem previamente elas estarem na sua posse para que efetivamente pudessem ser discutidas, e de facto isto aconteceu com a reabilitação urbana. Não sei se no passado isso sucedia ou não, mas tendo eu ainda para mais trocado impressões sobre isso, achei que teria sido mais... enfim, estava à espera que pudesse ter uma palavra comigo antes disso. Em qualquer caso, Sr. Presidente, para que fique absolutamente claro que não há nenhuma tentativa nem de atrasar, nem de não cumprir os prazos, não é isso que está em causa, Sr. Presidente. Da parte do PSD, esta matéria é vista com grande importância, aliás, à semelhança da importância que o Governo também deposita nesta matéria, e queria lhe dizer, Sr. Presidente, que a razão pela qual ainda não foi apresentado o relatório prende-se com o facto do PSD ir realizar no próximo dia 12 uma conferência no âmbito do grupo parlamentar, uma conferência sobre reabilitação urbana. Aliás, aproveito a ocasião para convidar desde logo o Sr. Presidente, mas naturalmente estender o convite a todos os senhores deputados para poderem estar presentes na conferência sobre reabilitação urbana levada a cabo pelo grupo parlamentar do PSD, e na sequência disso, obviamente que nós estaremos em condições de apresentar relatório sobre esta iniciativa legislativa do Governo. Não sei antes dizer, Sr. Presidente, que o PSD fez questão hoje de não apresentar uma proposta de audições com um conjunto de entidades, porque entendemos que o Sr. Presidente tinha manifestado o interesse em tomar essa iniciativa. E por uma questão de consideração pelo Sr. Presidente, entendemos não formalizar essa proposta para que o grupo parlamentar, que esta comissão, organize um conjunto de audições que tenha como tema a reabilitação urbana. E, portanto, Sr. Presidente, o que lhe dizia era que, se o Sr. Presidente não tomar essa iniciativa, o PSD tomará a iniciativa de propor um conjunto de audições sobre a reabilitação urbana. O PSD está a organizar uma conferência que se realizará no próximo dia 12 sobre a reabilitação urbana, e, na sequência disso, apresentaremos nesta comissão o relatório. Era isso, Sr. Presidente.
Bem, na verdade, há aqui um equívoco, ao fim e ao cabo. Não devia ter agendado isto sem vos falar. Aliás, já tínhamos falado ambos sobre isto, aqui há uns 15 dias. Os serviços agendaram-me e eu também dei parecer. Está bem, agenda. Porque também queria levantar a questão, e podia ter levantado nos outros assuntos sem ter agendado isto diretamente, aliás, na sequência da reunião que eu e o António tínhamos tido sobre esta matéria. Claro que também não é motivo, nem é argumento para eu pedir prorrogação à Senhora Presidente, dizer, olha, não há relatório do Senhor Relator porque o PSD vai fazer uma conferência. Quer dizer, isso é que não é parecer sobre isso, não é? E, portanto, nós não temos aqui estratégias individuais, não é? Em termos de regimento, eu tenho de ou cumprir com o regimento ou pedir prorrogações de prazo. Portanto, vou pedir a prorrogação de prazo, como deve compreender, para também não ser acusado na próxima conferência de presidentes de ter um conjunto de projetos que não estou a dar andamento. Portanto, irei fazer isso formalmente. Não vou citar a vossa conferência, como deve compreender. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, então, para sermos absolutamente formais, há um direito que assiste aos grupos parlamentares, e o PSD exerce-o, de suscitar o adiamento da entrega deste relatório. Portanto, é um direito que assiste ao PSD, e em termos formais, o PSD requer a utilização desse direito. Sim. Ele assiste para ser absolutamente formal, conforme o Sr. Presidente.
Não, mas eu nem estava a pôr essa questão aqui. Essa questão aqui, de dar a explicação, não era preciso fazer isso. Como é evidente, não é? Não, sequer, não estava. Eu estava-lhe a dizer é que não podia utilizar o argumento que me deu
para...
Ah, está bem. Ok, pronto. Muito bem. Ok. Quanto às audições, sim, senhor. Eu, aliás, tive uma reunião consigo ali no corredor em que disse que iria apresentar um conjunto de entidades e bem, e que todos os partidos poderiam indicar, digamos, entidades para serem ouvidas. Paulo Sá.
Sr. Presidente, voltando à questão dos dois diplomas sobre o ambiente, e sem prejuízo, obviamente, de se pedir à Sra. Sr. Presidente da Assembleia da República a prorrogação dos prazos legais, sem prejuízo de que os relatores indicados possam já começar a trabalhar nesses diplomas. Eu penso que era útil para esta comissão, e visto que na altura todos os grupos parlamentares, se não me falha a memória, manifestaram a intenção de apresentar leis de base, ou propostas de leis de base do ambiente, que se definisse um prazo mais concreto, que não seja um prazo, digamos, razoável, porque o que é razoável depende de cada um, em que os diversos grupos parlamentares que ainda não fizeram pudessem apresentar os seus diplomas de forma, as suas propostas, de forma a que ou pudesse haver, e com certeza será uma discussão demorada, uma discussão conjunta de todos estes diplomas, mas fixar uma data para que, digamos, tenhamos uma meta a cumprir e não haja esta indefinição do que é razoável para uns e para outros.
Paulo Sá, nós podemos discutir bem e na boa tudo. Agora, os prazos estão estabelecidos, não é? Eu tenho um prazo, perante um projeto que entra aqui, os prazos estão estabelecidos. Se eu peço a prorrogação por mais 30 dias à Senhora Presidente, o prazo é 30 dias, é o prazo da prorrogação. Mas já não tenho competência para estabelecer prazos razoáveis para os partidos indicarem. Sim, por consenso podíamos fazer isso, meter aqui um veto de gaveta enquanto isto andava. Agora, eu vou pedir a prorrogação. A Senhora Presidente, em princípio, deferirá. Pelo menos o Presidente Gama deferia. Espero que agora também se mantenha a mesma prática. Portanto, há 30 dias. Os próximos 30 dias apresentem os projetos.
Eu penso que não será.
Agora, eu não tenho legitimidade, nem a Comissão tem legitimidade.
Porque na altura, os partidos que apresentaram os seus projetos manifestaram eles próprios o interesse que eles pudessem ser discutidos conjuntamente com
todos. Mas, Paulo, isso não está em causa.
Se os diversos grupos, e penso que aqui é extremamente fácil estabelecer um consenso, chegarem a uma data que concordem todos, pronto, e estabelecemos essa data e a partir daí fazemos uma discussão conjunta.
Mas, São Paulo, a data é 30 dias. Quer mais uma data aqui, quer janeiro, quer fevereiro, não tenho competência para fazer isso. Nenhum de nós tem competência para estabelecer essa data. A única data que podemos estabelecer é aquela que está na lei. Acho eu. Posso estar a ver mal, se estiver mal, pelo amor de Deus, sou o primeiro a dizer que estou a ver mal. Portanto, 30 dias a partir de hoje que vou assinar o despacho, vou assinar o pedido de prorrogação à Senhora Presidente. Hã? Epá, sei. Bom, colegas, mas eu tenho aqui outra questão que me preocupa mais e aqui quero ouvir com atenção os líderes dos grupos parlamentares, os coordenadores e os senhores deputados, porque isto poderá implicar trabalho da Comissão e, consoante, decidam. O que é que se passa? Passa-se o seguinte. Há um conjunto de projetos de resolução, que foram aprovados em plenário. Portanto, foram aprovados em plenário em diversos, ao longo dos últimos meses. Já vou dizer em concreto cada um deles. São três blocos, acho eu, de resoluções. Tenho uma resolução de projetos de resolução com recomendações ao Governo para que reveja o atual regime de renda apoiada, que foi aprovado em plenário e que vieram depois à Comissão para redação final. E nós, na sequência da deliberação do plenário, aprovamos redação final, cada uma das propostas que foi aprovadas, não é? dos projetos de resolução. Havia um projeto de resolução 58 do CDS-PP, o 68 do PPD-PSD e o 81-11 do PS. Tiveram votações divergentes, têm textos divergentes, como é evidente, não são iguais, têm um objeto. Bom, e na sequência disso, o que é que eu fiz? Fiz aquilo que a lei me manda, mandei para a Senhora Presidente da Assembleia da República, para publicação. 23 de setembro. Estão aqui, três. Mas o despacho é igual para todos, eu vou falar para todos. Temos outros projetos também aprovados em plenário da Assembleia da República, que foram aprovados em 7 de outubro, não é? E, portanto, também vieram, que têm a ver com o plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida. vieram todos para redação final aqui na Assembleia, e tudo foi remetido também a Sua Excelência, a Senhora Presidente da Assembleia da República, para publicação. Depois temos mais um conjunto de projetos de resolução sobre promoção da reabilitação com estímulo ao arrendamento por parte da população, em especial dos jovens. Também um conjunto de projetos foram aprovados em plenário, com votações distintas, com textos distintos, vieram para a redação final à Comissão, foram aprovadas as redações finais, foram enviadas para a Sua Excelência, a Senhora Presidente da Assembleia da República. Bom, na sequência da Conferência de Líderes, que houve dia 9 de 11 de novembro, portanto foram enviadas em tempo, foram enviadas imediatamente, obviamente, não ficaram cá nos serviços. A Conferência, em 9 de 11, deliberou que, tendo em conta a necessidade de melhorar a qualidade da legislação, a par, alertou para a questão da aprovação de diversas resoluções da Assembleia sobre matérias idênticas, que são publicadas em Diário da República, sendo menos compreensível para o cidadão a publicação de várias resoluções com o mesmo conteúdo, o que se compreende, e que seria desejável que houvesse uma abordagem conjunta dos textos em sede de redação final, para, pelo menos, uma análise caso a caso para se aferir quando isso é possível. Bom, se foi o que se fez nesta, lá de cima da São Pedro da Cova, e bem, já foi na sequência desta deliberação e tal. A Senhora Presidente, no que toca a estas nove, não é? Acho que são nove, três ou quatro de cada uma dos temas, mandou-me um despacho, dia 30 do 11, por isso é que vem cá hoje, à Comissão Competente, para fixar, sendo possível, um texto de resolução único na linha de orientação traçada na Conferência de Líderes. Bom, só que a Conferência de Líderes é posterior à aprovação pelo plenário destas resoluções. Eu não tenho competência para dar cumprimento a este despacho da Senhora Presidente, mas não queria responder sem dizer isto à Comissão, não fosse considerado isto hostil, uma atitude hostil do Presidente da Comissão. Eu não tenho competência, a não ser que... Porquê? Porque isto foi uma votação de plenário. Cada partido apresentou a sua proposta, tem a sua motivação. Eu não sei como é que eu faço isto, não sei se tenho competência sequer para o fazer, mas queria que se fosse a Comissão e os senhores coordenadores todos, eu estou disponível, se entenderem fazer redações conjuntas e chegarem a acordo e levarem novamente a plenário, pensei que terão de ir novamente a plenário, penso eu, mas eu também já não sou de direito, também já não sei nada, não é? Bom, portanto, já estou meio baralhado também no meio disto tudo. Senhor Deputado Pedro Farmal.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria já foi aqui abordada exatamente quando a DAPLENO propôs que se fizesse um texto conjunto e, na altura, o entendimento, penso eu, desta Comissão foi, depois de uma votação em sede plenário, qual é a legitimidade que nós temos aqui para alterar textos com votações diferentes e com conteúdos diferentes. E foi entendimento, penso eu, e salvo melhor opinião, que o entendimento era no sentido de que, de futuro, quando se entendesse que era possível haver fusão dos projetos de resolução, eles baixavam sem votação para evitar esta situação que foi agora que está criada, que é terem subido a plenário, os partidos terem insistido na sua votação, terem sido votados, terem tido votações diferentes e depois agora, depois de uma deliberação de plenário, enfim, aqui dermos, desculpem o termo, uma marretada naquilo que é a deliberação do plenário para tentar encontrar aqui um texto conjunto. Não querendo fechar aqui a discussão, parece-me, Sr. Presidente, que, se eu compreendi bem o espírito da Comissão, quando isto foi aqui abordado a primeira vez, exatamente por causa do regime da renda apoiada, em que a DAPLENO propunha que se chegasse a um texto conjunto de um projeto de resolução, foi que entendimento, pelo menos foi o entendimento que eu tirei, que estes projetos de resolução ficariam tal e qual como estão e que no futuro os coordenadores, entre eles, tentariam, antes da votação em plenário, fazê-los baixar de forma a que houvesse um texto conjunto consensualizado previamente e não após uma votação. Porque se coloca a questão da legitimidade que temos agora de alterar uma decisão do plenário, não é, em relação a esta matéria. Penso eu que foi o entendimento à época, quando pela primeira vez surgiu esta decisão, e que foi nesse sentido que esta Comissão deliberou remeter tal e qual como estavam os projetos de resolução de cada um dos partidos, porque era o entendimento que tinha esta Comissão, e penso que o Sr. Presidente nessa reunião teve presente, que foi já uma questão que foi aqui tomada, e que é esse o entendimento. E penso que esse entendimento se deve manter, salvo a minha opinião ou outra argumentação que seja aqui aduzida. Eu acho que é um bocado difícil depois de uma votação em sede plenária, sendo votações diferentes, havendo aspectos que não são provavelmente idênticos, não é? Como é que se consegue consensuar um texto depois de uma votação expressa do próprio plenário? Sr. Presidente.
Só antes de dar a palavra ao António Proa, que tinha pedido, e ao Altino Bessa, só para vos dizer que eu me esqueci de vos dizer quais foram o sentido das votações. É que há votações aqui depois contrárias, não é? Há partidos que votaram contra as outras, partidos que votaram a favor, há aqui conjugação e disconjunção de votações. António, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, é para dizer que genericamente concordamos com a intervenção do Sr. Deputado Pedro Farmauso. De facto, não obstante considerarmos que é louvável essa preocupação da Sra. Presidente da Assembleia da República, e acho que é um bom princípio do ponto de vista do nosso relacionamento com os cidadãos. De facto, eu compreendo bem essa dificuldade de entendimento do nosso modo de funcionamento e, portanto, acho que é louvável. E, portanto, acho que devemos fazer um esforço para que sempre que possível, aliás, como disse o Sr. Presidente, pudermos encontrar textos comuns, mas isso deve ser tentado antes e não após uma votação em plenário que compromete toda a Assembleia com posições que ainda para mais, como disse o Sr. Presidente, são relativamente, embora sejam as mesmas matérias, os partidos tomaram posições divergentes em relação a cada iniciativa e, portanto, parece-me complicado agora estarmos a reabrir esse processo, até porque provavelmente não nos levaria a um consenso, porque de facto já foram manifestadas posições diferentes. Agora, acho que esse esforço de aqui para a frente, aliás, isso já foi conseguido, como disse muito bem o Sr. Presidente, no que diz respeito à iniciativa de São Pedro da Cova, acho que devemos fazer esse esforço de futuro. Agora, para estas questões, acho que não devemos fazer esse esforço, porque acho que seria inglório. Muito obrigado.
Obrigado, Altino. Sr. Deputado Altino Bessa, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. É basicamente para subscrever as palavras do grupo parlamentar do PSD e do PS e do próprio Presidente da Comissão, que é nosso entendimento que esta Comissão não está mandatada para fazer alteração de textos que foram aprovados em plenário, com votações contraditórias, o que dificilmente também esse trabalho seria inglório até do ponto de vista prático, porque não iríamos chegar a nenhuma conclusão conjunta neste caso, e o que já tinha sido aqui debatido anteriormente relativamente a esta matéria é que, da nossa parte, isto ficaria como está, e daqui para a frente faríamos o esforço de tentarmos chegar a alguns consensos em algumas matérias, sendo certo que outras situações semelhantes surgirão, porque obviamente que não vamos entrar em acordo nelas, em todas aquelas com que nos vamos deparar. Por isso, isto fará parte também daquilo que é a prática parlamentar e a prática das comissões de cada grupo, numa ou outra matéria, ser inflexível e não aceitar posições que sejam concertadas, e isso também não virá mal ao mundo, julgo eu que sempre foi assim, e assim, de certeza absoluta, continuará a ser. Agora, teremos boa nota e faremos sempre esse esforço, como foi agora o caso que fizemos, no caso dos resíduos de São Pedro da Cova, de chegarmos a um texto comum. Muito obrigado.
Antes de dar a palavra ao Paulo Sá, estão de acordo? Não, Paulo Sá, dou-lhe primeiro a palavra.
É também muito rápido, Sr. Presidente, para dizer aquilo que já tinha dito da última vez, que o que saiu da Conferência de Líderes é uma recomendação que não pode ter efeitos retroativos, obviamente, porque, como foi dito aqui, já foi aprovado, há votações diferentes, os textos são diferentes, e esta Comissão não pode agora trabalhar um texto alterando que foi aprovado em plenário. Portanto, a gente vê isto, e no grupo parlamentar do PCP, como uma recomendação para o futuro. E da nossa parte há toda a abertura para, no futuro, sempre que surgirem propostas de recomenda, projetos de resolução sobre o mesmo tema, trabalharmos, como fizemos neste sobre São Pedro da Cova, no sentido de arranjar um texto comum. Mas isso sempre para o futuro. E obviamente que haverá situações em que não será possível conciliar os textos e aparecerá mesmo em diário da Assembleia da República, se forem aprovados em plenários, textos diferentes. Portanto, mas não vemos isto como uma possibilidade de alterar textos passados, até porque do ponto de vista jurídico, aliás, da última vez eu tinha até sugerido que se pudesse pedir um parecer jurídico sobre isto, porque parece-nos complicado do ponto de vista jurídico que se possa mexer numa comissão aquilo que foi aprovado em plenário. Portanto, da nossa parte, subscrevemos a essa posição do Sr. Presidente, enviar à Presidente dizendo que isto já está passado, não podemos fazer, e no futuro haverá todo o empenho desta Comissão no sentido de trabalhar os textos e de atingir consensos para obter um texto único.
Aliás, vou, como devem compreender, vou aproveitar para responder à Sra. Presidente, reenviando-lhe os textos e peço desculpa, Sr. Deputado Eurico disse também que tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Era para dizer o seguinte, situação semelhante passou-se na Comissão de Economia e Obras Públicas, até a propósito de um projeto de resolução que eu apresentei, foi votado em plenário e havia um outro sobre a atividade prestamista do CDS-PP e que depois teve exatamente a mesma tramitação. Eu levantei na Comissão este tipo de questões que estamos aqui a levantar, que não colheu, e, portanto, após votação em plenário, e também tinha sido distinta a votação, o do PS foi aprovado por unanimidade, o do CDS teve a abstenção do Bloco de Esquerda, e, de facto, a Comissão de Economia não acolheu aquilo que parece que aqui é consensual e acabámos por fazer fusão de texto já depois de votação em plenário. O que é que eu acho? Acho que é desejável que os grupos parlamentares se entendam nisto, mais do que as próprias comissões. Sobre pena de que os comportamentos estarem a ser distintos nas diferentes comissões. Não parece que isto seja muito, faça muito sentido. Portanto, não é só um problema da Comissão de Ambiente, é também das outras. E, portanto, era bom que isto se acertasse tudo, sobre pena de não fazer muito sentido, num lado agirmos de uma maneira, no outro lado agirmos de outra, e até mesmo chegarão argumentos diferentes à Sra. Presidente da Assembleia da República, de diversas comissões. O Sr. Presidente Ramos Preto responderá neste sentido, mas um colega seu de uma outra comissão vai mandar os textos todos arranjadinhos, e provavelmente outra qualquer responderá como nós estamos aqui a conversar. Era a necessidade, de facto, urgente de haver um acerto geral sobre isto, porque não...
Oh, colegas, eu gostei... Muito obrigado, Eurídice. Sr. Deputado Eurídice Pereira, eu estava alertado para a sensibilidade desta questão. Vamos lá ver. Eu também não considero, de ânimo leve, uma recomendação do Presidente da Assembleia da República. Não é? E por isso é que trouxe a questão aqui. E pedi para os senhores coordenadores fazerem atenção e se pronunciarem sobre isto. Porque eu também não quero tomar, como disse há pouco, uma posição que seja considerada uma posição hostil, perante um comportamento da Sra. Presidente. A Sra. Presidente manifesta aqui uma intenção. Eu acho que todos estamos de acordo com a bondade da proposta da Sra. Presidente em termos que foi aprovada pela Conferência de Líderes e em termos de proposta dela. Na verdade, é muito complicado estar a ver três ou quatro resoluções sobre a mesma matéria. Agora possa haver um direito à divergência, deve haver um direito à divergência, mas trouxe esta questão para também estar escudado na posição. Agora, acho que o deputado Eurídice Pereira tem razão nesta história de os partidos terem um entendimento, seria bom que tivessem todos o mesmo entendimento, porque ao fim e ao cabo a Comissão de Economia... Bem, mas também pode haver situações em concreto, cada resolução em concreto é uma resolução em concreto, não é? E pode haver resoluções em que os partidos aceitem fundir, dado que, embora possa ter divergências, seja possível fazer a fusão, e há outras em que possa não haver essa possibilidade. Eu também acho que não devemos ver isto como uma atitude hostil das comissões que não fazem o trabalho ou que não conseguem fazer a fusão e das outras que fazem a fusão. Aliás, nós, dada aqui a vontade expressa pelos senhores coordenadores, eu o que farei é, se estiverem de acordo, é dizer à Sra. Presidente, olha, estamos de acordo com a sua proposta, tanto é que está aqui já uma em que resultou de um esforço conjunto no sentido de ter um texto único para ser levado a plenário, que é esta área de São Pedro da Cova, mas as outras, os partidos entendem que não há possibilidade de fusão e, portanto, devolvo-lhe para os fins que a senhora Presidente tiver por convenientes, ou seja, público. Estão de acordo com isso? Ok. Então, assim faremos. Depois outras questões, mais duas ou três questões. Primeiro, já alguns colegas me perguntaram, eu acho que devo esta explicação à Comissão. Alguns colegas entraram aqui hoje e perguntaram, então não está em Durban, Margarida Neto e outros. Como sabem, a Comissão deliberou que dois senhores deputados da Comissão participassem na conferência de Durban. Eu não gostaria de estar aqui a contar a história toda, porque é uma história longa e eu acho que está ultrapassada. Mas o que aconteceu é que nós fomos, recebemos aqui na comissão, e eu trouxe aqui à comissão, não fui eu que inventei, nem os serviços, na sequência de um procedimento anterior, um despacho da senhora da Presidente sobre um processo para nós indicarmos duas pessoas para ir a Durban. E nós indicamos. Posteriormente fui confrontado com o telefonema de um assessor da Presidência dizendo que a senhora Presidente ia indeferir a nossa proposta, ao que eu respondi que nem se atrevessem a fazer um despacho desses, porque uma coisa era ter havido um equívoco, outra coisa era fazerem um despacho sobre uma proposta desta Comissão que não era proposta desta Comissão. Esta Comissão tinha respondido a uma indicação. Eu explico-lhe. Estou-lhe a dizer que, na sequência da deliberação que aqui houve, o PSD indicou um senhor deputado, o PS indicou outro senhor deputado, deliberaram que fossem a Durban. O que acontece, eu vou então explicar isto desde o princípio, não queria dar a explicar, que é muito complicado. Que é muito complicado, não demora muito tempo, mas explico isto bem, é um equívoco, acho eu. O que é que se passou? Mas é uma questão que hoje estará meio resolvida e penso que a senhora Presidente terá isso em consideração. Se não tiver, é outro problema. Também teremos de discutir também a nível dos grupos parlamentares e não em termos de comissão. Bom, o que se passa é o seguinte. Há uma organização na Assembleia que é Organização Parlamentar UIP, não é? União UPI, ou IP, não sei o que é isso, que eu não pertenço a nenhuma dessas comissões. União Interparlamentar UIP. UIP. A UIP, tal como a Assembleia Parlamentar da NATO, tal como outras organizações, tem reuniões anuais. Não. Nós somos membros, o Parlamento é membro, paga a sua cotização e há senhores deputados que são eleitos para essas delegações, normalmente. Também já fui da NATO e de outras. A UIP, no seu comitê, deliberou, além daquelas normais que tem, não é? As duas, por exemplo, a Assembleia Parlamentar da NATO, assim como a OSCE, tem duas plenárias anuais. Não sei quantas têm a IP, não conheço o estatuto da IP, nunca fiz parte da comissão, mas sei que deliberaram ultimamente participar num conjunto de iniciativas mundiais que existem. Portanto, o próprio comitê da UIP delibera isso. E os senhores deputados em cada Parlamento apresentam propostas para ir a essas reuniões. Não. O que aconteceu foi que nos últimos 2 anos, ou nos últimos 3 anos, a comissão era convidada pelo ministro, a comissão, esta comissão, desde Bali, pelo menos, em que eu participei com o seu deputado José Eduardo Martins, era convidada pelo ministro a fazer parte, o presidente da Assembleia era convidada pela senhora ministra, ou pelo senhor ministro do Ambiente, a integrar a delegação, a representação nacional nas COPs. E o senhor presidente da Assembleia ia deferindo, e a comissão, como a comissão especializada na matéria, indicava aos senhores deputados que iriam e participavam nessas COPs. Eu participei em Bali e participei em Poznan. Depois saí da comissão, já não fui a Copenhaga, foram outros colegas. Há 2 anos, esta parte, a UIP meteu-se no circuito. Começou a pedir ao senhor presidente que queria indicar, ao senhor presidente da Assembleia, que queria indicar deputados para participarem nessas reuniões, nas COPs. Ok? Nas últimas 2 reuniões. Copenhaga, penso eu, e em Cancún, certo? Muito bem. O senhor Presidente Gama, perante a atitude da UIP, fazia este despacho simples, dizia, a UIP manifesta interesse em participar nessa reunião, é uma reunião que tem interesse a Assembleia da República participar, à Comissão do Ambiente em razão da matéria, para indicar os senhores deputados. Ou seja, a UIP manifestava o interesse, mas o senhor Presidente não os autorizava a ir, autorizava a Comissão em razão da matéria. E assim, o deputado José Eduardo Martins foi, por acaso fazia parte também da UIP, mas depois foi o deputado Fernando Marques que não fazia parte da UIP. Não sei se fazia. Mas depois pediu para ir, decidiu ir o senhor Vice-Presidente a apresentá-lo. Portanto, o Presidente Gama fazia isso. Os serviços, perante este pedido da UIP agora, A senhora Presidente mandou para os serviços, aquilo serve lá as informações, os serviços fizeram, as relações internacionais fizeram uma informação idêntica às informações que tinham para as outras situações nos últimos dois anos, quando foram a Copenhaga e quando foram a Cancún, na sequência também de pedidos da UIP. E é sobre um dessas informações em que a senhora assessora jurídica do Parlamento, não do gabinete da senhora Presidente, mas do Parlamento das Relações Internacionais, faz um parecer igual ao dos outros, depois fui ver, idêntico aos outros anteriores, e faz as informações normais, a Secretária-Geral também dá o seu parecer favorável, bom, aquela tramitação toda que tem de correr aí na burocracia normal, e depois põe à Comissão de Ambiente para a indicação dos dois deputados. Foi esse papel que veio cá. Bom, mas esse papel veio para cá, mas também dizem-me, e já não consigo ver o circuito, portanto, tipo, desliguei, quer dizer, depois há certo momento em que não estou para me aborrecer, desliguei. O papel também foi para os serviços, como é que se chama? Os serviços que é? De Relações Internacionais. Que entenderam que aquilo eram os senhores dois deputados da UIP e não os deputados aqui da Comissão. Bom, eu, quando a Presidência viu a nossa carta a responder ao ofício da Presidência, a senhora Presidente olhou e disse, mas eu já autorizei dois deputados, como é que agora a Comissão de Ambiente me está aqui a dizer, a propor dois deputados? E o tal assessor telefonou-me a dizer que ia interferir. Eu disse, aí o equívoco. Não tinha o papel. Ah, no gabinete havia uma confusão, não tinha o papel que tinha vindo para cá. Que eles mandaram. Não tinham. Bem, houve uma reunião minha com a chefe de gabinete, a senhora Presidente depois telefonou-me, eu comecei a dizer o que me apeteceu ao senhor assessor, que não conheço, mas achei que não façam esse despacho, não o aconselho a que a senhora Presidente otorgue um despacho dessa natureza, porque isso passa a ser uma questão política, levarei à Comissão, portanto é melhor não fazerem despacho nenhum. Depois a senhora Presidente ligou-me e eu disse-lhe, olha, deve haver um equívoco, nós não pedimos nada, nós limitamos-nos a indicar deputados na sequência de um processo que veio daí, o senhor Presidente não tem culpa, mas há aí um equívoco qualquer, ou aí um problema qualquer nos circuitos. Bom, eu deixei passar aquilo, discussão que houve, entretanto os senhores deputados da UIP indicaram um senhor deputado da parte do PS, do PSD desta comissão, que é o senhor deputado Amaro, muito bem, o PS indicou um deputado que não é desta comissão, penso eu, nem efetivo nem suplente, mas isso também é um problema do PS. E, portanto, agora, o que eu disse é que não admitia que houvesse um despacho de indeferimento sobre uma proposta da Comissão, quando a Comissão não tinha feito nenhuma proposta. E, portanto, isso aí ficava nos registros da Assembleia e ficariam mal todos os deputados da Comissão, e isso eu não aceitava, como Presidente da Comissão, que isso fosse labrado, e reagi aí muito mal, confesso que reagi muito mal ao telefone com o senhor, tanto é que a senhora Presidente teve necessidade de me telefonar. E as coisas estão esclarecidas, eu penso que a senhora Presidente terá também de ponderar isto, de as pessoas participarem com... ou as conferências têm interesse e o Parlamento deve participar, mas deve participar em relação, em função da matéria, em função da competência das comissões, penso eu. Mas isso é outra política que tem de ser estabilizada e vai ser alterada, segundo me disse a senhora Presidente na última conversa que tivemos. Esta é a razão pela qual eu estou aqui e não estou em Durban. Mas tinha de vos dar nota disto para que não houvesse outros equívocos. Pedro Formal, se tenha a bondade.
Sr. Presidente, obviamente, a Partido Socialista não pode deixar de lamentar todo este equívoco em relação à representação, porque entendemos que a comissão competente é esta comissão, mas eu pedi ao Sr. Presidente que solicitasse junto ao Sr. Presidente, que solicitasse junto à delegação, que depois nos fizessem chegar o relatório daquilo que foi a participação da delegação desta Assembleia da República na Cimeira de Durban, para nós, pelo menos, termos conhecimento através dos representantes desta Assembleia da República, quais foram as matérias, quais foram os assuntos que foram tratados nessa Cimeira e a participação dos representantes desta órgão de soberania, a Assembleia da República. Agora, não posso deixar, em nome do Partido Socialista, de lamentar profundamente toda esta situação, porque entendemos, tal como no passado, que a Comissão Competente é a Comissão de Ambiente, que devia estar representada, ou devia estar a representar a Assembleia da República, e disso não podemos deixar aqui dar nota, lamentar. Mas pedi ao Sr. Presidente que solicitasse o relatório da participação da nossa delegação da Assembleia da República. Muito obrigado.
Alguém quer dar a palavra? Altino Bessa, tenha a bondade.
Não queria adiantar muito mais sobre esse episódio, não conhecia exatamente os contornos. apenas que, desse ponto de vista, mostrar da parte do CDS toda a solidariedade com o Sr. Presidente da Comissão e as posições que tomar relativamente a essa matéria, nós acompanharemos em prol da dignidade que queremos também que esta Comissão tenha, nomeadamente nestas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Segundo, tinha mais um assunto importante. Esqueçamos Lages Durban. Tenho mais um assunto importante. O assunto tem a ver com Durban também e tem a ver com o Conselho Europeu Ambiente, 19 de dezembro. Queria pôr à vossa consideração o seguinte. A ordem do dia provisório deste Conselho, que foi disponibilizada dia 2 de dezembro e que nos foi remetida pela Comissão de Assuntos Europeus, inclui deliberações legislativas como exportação e importação de químicos perigosos, teor de enxofre dos combustíveis navais, controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e atividades não legislativas, que são estratégia da União em matéria de biodiversidade para 2020, roteiro para uma Europa eficiente na utilização de recursos, resultado da COP17 na Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, em conjugação com a sétima sessão da reunião das partes no Protocolo de Quioto, realizada em Durban. Não tivemos representantes, talvez a senhora ministra nos venha dar. Porque o António não é nosso representante. Não acumula. Essa história do acumula. Então, eu, se essa história fizer. Também quero-vos fazer um aviso. Se essa história fizer doutrina, que eu acho que não deve fazer, nem o Carlos Abreu Amorim, de certeza, estava a dizer que a ida do António era em representação da Comissão, não era, de certeza, não é? Não. Bom, então pronto. Então temos aqui doutrina firme. Ok. Mas quero lhe dizer uma coisa. Nunca o Presidente da Assembleia da Comissão proporá idas onde quer que seja. Cada um que proponha, então, que sejam os grupos parlamentares a propor. À Senhora Presidente da Assembleia. E não à Comissão. Se a doutrina é essa, cada partido propõe à Senhora Presidente. Não é o Presidente da Comissão que proporá. Porque ele não precisa de viajar. Ok. A questão é esta. No quadro das nossas competências, nós podemos acompanhar e devemos acompanhar como a apreciação destas matérias. E, portanto, a questão é saber se havemos de pedir à Senhora Ministra para vir cá antes do Conselho ou depois do Conselho, ou se devemos pedir a vinda da Ministra para falarmos, digamos, sobre estas matérias, para entrarem no tempo. Quero deixar aqui esta questão, na sequência das informações que o Presidente Paulo Mota Pinto, da Comissão dos Assuntos Europeus, me enviou. Mas ponderarão sobre isto, tenho de vos dar esta informação, para a semana falaremos sobre isto. Não tenho mais indicações. Há alguma informação de algum grupo? Não. Tenho de ver isso com atenção. Está terminada a reunião.
Fica a decisão que ficam.
Epá, tu desculpa lá, aquela coisa não faz. Não foram eles que me meteram e eu nem preparei.
Pá, eu estranhei. Pá, e depois também devo-lhe dizer com frente. Depois tipo quando convidado.
Não, mas não tinha ido em representação. Mas depois. Mesmo convencido. Eles avogaram-se.
Thank you. Dizer que interferem um pedido da Comissão de Cláudio.
Mas aí está uma
questão pública. É uma questão política. Eu ponho os tribunais. Não faço isso. Bom, Ricardo, estão a ver as questões que eu tenho
de fazer. Muito a aprender.